Hoje, de cravo ao peito, vamos falar do meio século do 25 de Abril. Falamos também de Marcelo e das listas de candidatos às europeias. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
Caros ouvintes, serve este anúncio para vos convidar para a inauguração do meu novo restaurante de sushi. Sushi. Apareçam. Sábado às 7, o melhor sashimi...
O Xavier vai abrir um novo restaurante, mas está também a fazer o anúncio. Faz o que pode. Faça o que sabe fazer melhor. A Vodafone Business trata do resto. Somos muito mais do que comunicações. Somos soluções smart, como cibersegurança, presença digital, colaboração e eficiência. Together we can. Vodafone Business.
E pegando em palavras de Chico Buarque, foi bonita a festa, pá. Foi emocionante ver hoje tantos milhares de pessoas, uma maré de gente sair à rua para celebrar o 25 de Abril e o seu legado à liberdade e à democracia. E por falar em emoções, imagino o orgulho e alegria dos jornalistas do jornal República, que na segunda edição do jornal de quinta-feira, 25 de Abril de 1974, eu peço para mostrar a imagem, puderam escrever na primeira página deste jornal que este jornal não foi visado por qualquer comissão de censura. Isto é válido não só, obviamente, para o República, mas para todos os outros órgãos de comunicação social da altura. 50 anos depois, com perigos e desafios à espreita, que reflexão é que se deve fazer, Clara?
Todas. Foi uma bela festa, ainda está a ser uma bela festa. Nossa revolução foi, de facto, uma bela revolução. Como disse o Rui Tavares, ele chamou-lhe a mais bela revolução do século XX. E... é uma revolução que ainda hoje deixa perplexidade. Eu ouvi, por exemplo, na France 24, que é o canal noticioso cabo dos franceses, o pivô dizia que tinha sido uma revolução contra a ditadura militar. Porque normalmente as revoluções são contra as ditaduras militares. E aqui invertemos completamente.
Uma democracia militar.
São os militares, exatamente, que derrubam o ditador.
Baixa civil, patente, que é isso é que é
civil, com grande elegância, aliás, e instauram uma democracia. Tinha muito para correr mal e correu muito bem. Eu tive o enorme privilégio de ter estado, era uma adolescente, mas ter estado no 25 de Abril e de ter a memória toda do 25 de Abril e de ter estado nos sítios do 25 de Abril. A manifestação de hoje foi extraordinária porque me fez lembrar a maior manifestação de sempre, que foi a do primeiro de maio, onde eu acho que esteve praticamente a população portuguesa toda. Foi a maior
da
festa
altura, não é?
E a maior balbúrdia que eu vi na minha vida. O 25 de Abril, toda a gente tem o seu 25 de Abril. O 25 de Abril mudou completamente a minha vida, porque eu sou mulher e o meu destino estava traçado no antigo regime. Era ser uma categoria hoje em moda recuperada chamada dona de casa. Acontece, talvez hoje a dona de casa não tenha a mesma ausência de direitos que tinha a dona de casa de antigamente.
Até
a dona
mudou.
De casa de antigamente era proprietária do pater familias, do marido.
Propriedade de?
Era propriedade. O proprietário era o marido do pater familias. Os próprios filhos eram propriedade do pai e do marido e do pater familias, ou seja... As mulheres tinham os seus filhos em condições terríveis, a mortalidade infantil era brutal, e depois eram desapossadas de todos os direitos e tinham que servir dentro dessa entidade que chamava o governo doméstico. E isto era normalmente, vamos lá ver, as estatísticas que se dizem, porque 25% da população era analfabeta. A parte que não se diz é que desses 25%, eu acho que era mais,
porque muito mais.
Havia uma iliteracia enorme, para já os dados não são fiáveis, havia uma iliteracia enorme e a maior parte das pessoas até sabia ler e escrever muito mal, mas era analfabeta, não era só funcionalmente analfabeta, tinha uma enorme dificuldade em ler letreiros ou em saber por onde é que ia a camioneta, porque eu lembro-me de as mulheres perguntarem para onde é que ia um transporte, porque não conseguiam ler. Há um conto da Diorá fabuloso, da Marguerite Diorá, sobre a mulher analfabeta, os símbolos que são as letras e a dificuldade de descodificar esses símbolos. E, portanto, dando barato que os 25% estão certos, eu acho que era muito mais, a verdade é que a maioria dessa gente eram mulheres. Depois, o que acontecia pela vida fora eram enormes violências dentro do reduto conjugal. Quando eu disse há bocado que ela não tinha direitos e as crianças também não tinham direitos, era normal as crianças. Eu estou a falar das classes pobres, mas a pobreza era em Portugal quase universal. Havia uma elite, claro, sempre houve uma elite, mas o resto das pessoas vivia mal. Havia uma pequena burguesia, que era importante, muito remediada, muito frugal. E depois havia o mundo rural e o mundo dos trabalhadores e mesmo do operariado, porque nós tínhamos, sobretudo com Marcelo Caetano, há um crescimento da indústria em Portugal e, portanto, havia operários, hoje também uma categoria substituída pelos trabalhadores. Portanto, este era o meu destino. Depois entrei na Faculdade de Direito, ainda no antigamente, o 25 de Abril acontece a meio.
Eu não sei se a Faculdade de Direito mudou tanto desde então.
Pois, não sei, porque eu depois fui para Coimbra, que era gerida pelos comunistas. Não que a vida fosse mais fácil, mas enfim, era menos irrequieta do que Lisboa, onde o MRPP e o PCP andavam todos os dias
camarada,
à tareia.
O e, tempo portanto, está a esgotar-se rapidamente.
Ouvi certas coisas vindas de professores de Direito, gerontes, tão ofensivas, que a certa altura concebi o projeto, e provavelmente era aí que eu teria acabado, de fugir de Portugal e escapar àquele destino e ir para o estrangeiro. O meu objetivo era Londres, era fugir para Londres e arranjar dinheiro para ir para Londres e escapar-me, literalmente escapar disto. Portanto, o 25 de Abril mudou tudo isso, abriu-me horizontes. A marcha das mulheres ainda demorou muitos anos, não foi imediato, a concessão de direitos às pessoas que não tinham direitos não foi imediata. A verdade é que eu só, na noite do 25 de Abril havia uma enorme desconfiança e um enorme medo. O medo era o sentimento dominante durante o salazarismo, mas havia um enorme medo, sobretudo para quem tinha pessoas resistentes na família, que estavam sempre em fuga, depois vinham dormir uma noite, depois desapareciam no dia seguinte. Não podíamos dizer a ninguém porque havia pidos em toda a parte e escutas de orelha. E, portanto, as pessoas achavam que aquilo podia acabar mal, num banho de sangue, e que o regime não se renderia de uma forma fácil. E rendeu-se, correu espetacularmente bem, tirando a António Maria Cardoso. Eu acho que ainda estive ali na António Maria Cardoso, houve 4 mortes na António Maria Cardoso. Acho que José Pedro Aguiar Branco fez bem em lembrar esse episódio.
Belo discurso.
Foi um belo discurso. Aliás, belo presidente da Assembleia da República. E só, eu acho que o momento em que eu pensei, o tempo mudou, a revolução está aqui, isto não vai acabar, foi estar na piscina municipal de Coimbra, era verão, já estava em Coimbra, e ouvir uma canção do Sérgio Godinho, o famoso Paz, Pão, Habitação, e pensar, é mesmo verdade, o 25 de Abril
muito bem.
Não vai terminar, e não terminou até hoje. E eu estou feliz que não tenha terminado, mas o povo saiu à rua porque sabe que há nuvens no horizonte. E é bom não esquecer que nada, nem as democracias estão garantidas, sobretudo nos tempos
Daniel.
Que correm.
Eu estive na manifestação, foi do que consigo perceber, eu também estive nas outras, mas não me lembro, mas fui levado para as outras todas.
Ao colo?
Ao colo não, porque eu tinha 5 anos, portanto, mas tenho pouca memória, tenho algumas memórias, mas são difusas. E esta foi a maior manifestação em Portugal desde essa primeira manifestação de 1º de Maio. Parece-me a mim. Acho que foi maior do que a da Troika em 2012, 2013. E para festejar, cito a mesma frase, a mais bela revolução do século XX, mas também é uma reação. Não é apenas porque são 50 anos, é também por causa de 50, mas porque há 50 deputados e uma larguíssima, larguíssima, esmagadora maioria da população que ama não só a liberdade e a democracia, mas a forma extraordinária como nós a conquistamos. E, felizmente, e aqui discordo de muita gente, que nós não conquistámos a democracia num processo de transição concedida, mas num processo revolucionário conquistado na rua, porque isso dá um valor diferente a cada conquista. Eu acho
que haja com a transição.
Eu estou a falar de Espanha, por exemplo.
O
25 de Abril, estou a citar, não vou desenvolver quem estou a citar, porque teria que explicar demasiadas coisas, mas não é sobre o 25 de Abril que está a falar, mas o 25 de Abril é... O que aconteceu no 25 de Abril é que os portugueses aprenderam a não tirar o chapéu quando o patrão passa. E essa conquista de dignidade de um país que tinha relações
ou
sociais...
Ou avental, se ou, não te importas.
Ou avental, ou avental.
Ou avental.
Essa enorme conquista de dignidade é o que faz com que o 25 de Abril não tenha sido um golpe de Estado, mas uma revolução. E não foi apenas o regime que mudou, mudou a estrutura social e a elite que sustentavam aquele regime. A elite não mudou, mas pelo menos teve durante bastante tempo mudar a sua forma de estar. E eu acho que uma das maiores mudanças, nós falamos muito das liberdades políticas, e bem, mas foi o que oprimiu os portugueses durante mais tempo, foi a miséria. A miséria económica, social e cultural. E por isso eu não gosto de resumir, apesar da importância que tem, às liberdades formais quando falamos do que se foi conquistado no 25 de Abril. Porque não há cidadão livre que viva da caridade, não há mulher livre que não tenha capacidade para se sustentar financeiramente e economicamente a si própria. E não há um trabalhador livre se tiver medo do patrão. E portanto, se o 25 de Abril acabou com a censura, com a PIDE, e garantiu eleições livres, sem os quais também todas estas conquistas eram impossíveis...
Nem sequer nós estávamos aqui.
Com certeza, não estou a fazer uma hierarquia. Sim,
sim, sim. Por muito menos que isso, eras metido numa carrinha às 3 da manhã.
Criou o décimo,
há muito tempo.
Criou o 13º mês, não criou naquela altura, sim, mas foi com o 25 de Abril, o processo político.
São filhos da democracia,
a esfera, claro. As férias não são só filhos, são condições da democracia, do meu ponto de vista. As férias pagas, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, o Sistema Universal de Reformas, o Salário Mínimo Nacional. Por isso eu acho que se as liberdades políticas devem ser defendidas, e elas estão em perigo, as conquistas sociais são o que desde essa altura estão em disputa. Desde essa altura. José Mário Branco diz no magnífico texto do FMI: saímos à rua de cravo na mão sem dar conta que saímos à rua de cravo na mão a horas certas. E eu acho que para celebrar Abril, e eu vi isso hoje, nós devemos ser o único país que celebra uma data com uma manifestação de protesto, aliás de vários protestos, com várias reivindicações, anual. Eu acho que isto não existe a mais lado nenhum. Há uma manifestações em que as pessoas levam contra as minas de não sei o quê, pelo aumento do salário, e fazem isto todos os anos. E isto significa, e geralmente em torno de conquistas sociais, e isto significa que o 25, é a razão porque o 25 de Abril ainda está vivo. É a razão porque o 25 de Abril não é o 5 de Outubro. E porque mais, e não é só porque é mais próximo, e porque eu não vou entrar nesse debate aqui, o 25 de Novembro nunca será o 25 de Abril. Porque o 25 de Abril é mesmo uma data permanentemente em aberto, sobretudo pelo desenvolvimento social e as conquistas sociais que conseguiram. E não há pior que possa acontecer aos defensores do 25 de Abril que deixar que a extrema-direita que seja do contra. Reinventar a subversão é a principal conquista que os defensores do 25 de Abril têm que conseguir para si próprios.
Muito bem.
Não é só defender o que foi conquistado, é continuar a exigir. E é ótimo sinal que as celebrações populares continuem sempre a ser muito mais importantes no país do que as celebrações oficiais.
Luís
Quer
Pedro.
Dizer que o 25 de Abril não é apenas uma data do Estado, é uma data...
Eu vi a manifestação extraordinária, mas é um sinal, é um sintoma. Que esta mobilização toda deve-se a um elemento, que é o surgimento da extrema-direita em Portugal e às eleições recentes. Eu tenho a sensação de que, se não fosse isso, estas cerimónias não teriam este...
Estamos de acordo.
Esta força,
claro.
E portanto, isto é um sinal. É um sinal de que houve uma mobilização e mais, houve uma abertura também a outras forças políticas que foram também. Finalmente, o 25 de Abril abriu-se, não é só um exclusivo da esquerda, e dissolveu-se a temática balofa que havia quando, do 25 de novembro ou 25 de abril. Este ano nada disso se falou.
Até há dois dias andaram a falar. Até hoje o CDS falou disso.
Desculpa, mas estamos a falar de coisas... Foram coisas reminiscentes.
Não é comparável.
Esteve o general Ramalho Eanes a falar bem sobre o assunto.
Muito bem.
E acho que resolveu o assunto. Este dia teve esse medo como substrato que fez as pessoas levantar-se. Espero que as faça ir votar também nas europeias. Mas também há uma necessidade de fazermos um balanço do que foram estes 50 anos, não para fazer história alternativa, mas para ver onde estamos e podia ter sido melhor. Foi agora publicado em março o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, que eu acho que é um bom indicador, que é de 2022 comparativamente a 2020, e Portugal baixou 4 lugares no desenvolvimento humano. Isso é preocupante. O Índice de Desenvolvimento das Nações Unidas tem rendimento pessoal, expectativa de vida, escolaridade,
PIB,
em relação a 2020. E somos, tirando a Roménia, somos o país da Europa com o pior lugar. Estamos no clube dos, entre 159 países, estamos no clube dos países com índice muito elevado, mas somos o número 42, Espanha, a Grécia é 33, a Espanha é 27, o que quer dizer que, para além da nossa ultra-periferia, algumas coisas podiam, desde 1986, ter corrido melhor para não estarmos onde estamos. Há que assumir isso, há que assumir que a nossa democracia não podia ter galopado na Europa de outra forma e tornado este país algo diferente e melhor. Acho que não podemos deixar de também reconhecer que estamos no clube dos países com maior desenvolvimento humano. Em 159, temos 100 países para baixo. Não, temos 100 e tal, são 190.
120.
Não, eles contabilizam mais. É. Portanto, reconhecendo isso, se calhar podia ser feito muito melhor, porque a Estónia está em 22º, a Lituânia em 37º, quer dizer, ficamos um pouco baralhados, embora haja aquela centralidade na Europa, claro, que promova ali a
qualificação. Estás ali ao lado da Alemanha.
Mas eu estou.
Sim, mas não é o
princípio.
Mas
nós, começámos antes, no socialismo real, há uma diferença entre o que o socialismo real deixou e o fascismo
mas
deixou.
Mas nós começámos
antes. As qualificações.
Nós começámos a preparar-nos muito antes. Tudo isto é possível conversar e outras coisas que já falaremos mais à frente, mas a novidade agora é uma reescrita da história que surge sobre o Estado Novo, sobre antes é que era, sobre o salazarismo, sobre a vida limpa e decente que se vivia, sobre movimentos,
nos bairros de lá,
movimentos de que reescrevem a vida, o quotidiano no Estado Novo. Vou contar só isto para terminar.
A educação com castigos físicos,
o Alfredo Cunha costuma colocar no Facebook umas fotografias de um bar de lata na Amadora. Pois bem, não só aparecem pessoas a comentar a dizer que aquelas fotografias não são em Portugal, como as fotografias são denunciadas no Facebook e o Facebook suspende a conta ao Alfredo Cunha por considerar que as fotografias são falsas, dados o número de denúncias. Portanto,
tipo que o Facebook a realidade
é considerada falsa por o número de denúncias que tem e, portanto, os bairros da Falagueira de Amadora nunca existiram.
A terminar.
Por exigência de um grupo de idiotas que agora resolveram achar que há virtudes no Estado Novo que nunca existiram. Que o Estado Novo foi pobreza, miséria, analfabetismo, guerra no final a um nível que não imagino e que não há como reescrever essa história.
Muito bem, Luís
Pedro. E, portanto, esta é a situação atual. que à beira de umas eleições europeias verdadeiramente essenciais e que o país também não percebe ainda. E que fomos lá, espero eu.
Pedro, deixa só a Clara dizer aqui uma coisinha muito rápida.
Sim, eu participei, não sei se lembram, acho que todos se lembram, que houve um concurso na RTP há uns anos, o maior português de sempre.
Claro. Ganho pelo Salazar.
Bom, exatamente. Eu estava lá a defender o Fernando Pessoa e ganhou o Salazar. E ficámos todos bastante deprimidos. E, portanto, na manifestação de hoje, eu de repente lembrei-me desse momento triste, ficámos acabrunhados a sair do estúdio e não percebemos como é que tinha ganho o Salazar, mas ganhou, isto já foi há uns anos. E hoje pensei, bom, afinal...
Não, Pedro, sempre fomos uma maioria.
Eu acho que vou ser curto...
E sintético.
E sintético.
E vou usar só 15 minutos
começar, respeito democrático.
Deixa-me começar por dizer que o dia 25 de abril de 1974 foi o dia mais feliz que eu vivi na casa dos meus pais. Estávamos todos juntos, finalmente uma pessoa que morava, o meu querido e falecido José Luís, o Zé António Tavares da Cruz, conseguia vir da Argélia para Portugal, e foi muito... um dia de uma felicidade profunda.
Mas vi-te e tal anos, na altura.
Vivi, não, mas tinha outro. Mas que vivi em casa dos meus pais. E hoje, para minha profunda alegria também, os meus pais estão vivos e em grande forma e fizeram questão de também ir à Avenida da Liberdade comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Portanto, foi uma data, hoje foi um dia profundamente comovente, mas com um grande mas, porque eu senti que os meus pais... sentiram a necessidade de ir à Avenida da Liberdade porque acharam que estavam a trair a memória e estavam com medo. Ou ameaçados. Aqueles meus pais não têm medo, que são homens. Um homem e uma mulher de grande coragem. E a memória é uma parte importante daquilo que nós conseguimos resgatar nestes dias. Muito o que a Clara disse, que o Luís Pedro disse, que o Daniel Oliveira disse também... tem a ver com isso, tem a ver com memória. Nós andamos com problemas de memória. E esta altura foi extraordinária porque nos permitiu repetir muitas vezes a muitas pessoas que o que mudou neste país. E não foi em vão também, e os meus pais, como eu te disse, também se sentiram ameaçados. E ameaçados porque sentem, provavelmente, a pior altura em que estão a ser postos em causa os valores que nos custaram tanto a conquistar, e não foi só naquele dia, foi durante estes 50 anos, estão postos em causa. E eu, comovido que estive, comovido que estou, achei que tinha que trazer este registro. Eu, sabes que nunca em Portugal, 50 anos foram tão bons para a nossa comunidade como este. Nunca este período de tempo trouxe tantos direitos a tanta gente, trouxe tanta igualdade, apesar de haver tão pouca, trouxe tanta liberdade, tanta democracia, tanta distribuição da riqueza ligada à igualdade. Nunca, nunca. Não há nada que se compare.
Qual a Primeira República?
Não há nada que se compare. Provavelmente, no século XV, houve um grande crescimento da riqueza, mas não era distribuído.
Não, era... não era.
E nós não crescemos...
Era mal ser pouco.
Nós só não crescemos em todos estes aspectos, economicamente, socialmente, culturalmente, em termos absolutos. Porque poderiam-nos dizer, ah, está bem, mas também teríamos crescido de qualquer maneira, ou teríamos crescido tanto como os outros. Não é verdade. O nosso crescimento relativo e absoluto, face aos países que nós nos gostamos de comparar, foi extraordinário. Podia ter sido melhor? Se calhar podia. E provavelmente, se calhar deveria ter sido. Mas eu não consigo encontrar um paralelo na Europa, por exemplo, nem lado nenhum, que se compare a nós nestes 50 anos. E nós estamos a falar de um país periférico, pobre e com muitas dificuldades. Portanto, o nosso trajeto, repito, em termos económicos, sociais, culturais, foi absolutamente extraordinário. E o que trouxe também a nossa, digamos, maior prosperidade, eu tenho que lhe chamar assim, e quando eu digo que trouxe prosperidade, não me estou a esquecer das pessoas que não se sentem nada prósperas agora, mas garanto uma coisa, seriam menos prósperas de antes, foi a democracia e a liberdade. até em termos económicos. Foi o que nos permitiu crescer. A democracia e a liberdade trouxeram-nos direitos e trouxeram-nos essa prosperidade. Isso é bom lembrar. Podia ter sido melhor, repito, poderia, mas nunca aconteceu nada de tão bom. Claro, há sempre muito para fazer, muito em todos os campos, mas o que nos temos que lembrar é que a democracia é um regime, por essência, frágil, muito frágil. E é logo frágil porque, para nós, para sermos democratas, temos de aceitar, ou pelo menos aceitar, não é respeitar, mas aceitar quem nos quer destruir. E é por isso que a democracia é frágil, mas é moralmente tão superior. Porque nós, para a vivermos, temos que aceitar os outros. E é por isso que temos que estar extraordinariamente atentos. Não há conquistas irreversíveis. É uma coisa que nós temos de pôr claramente. Não há direitos garantidos, sejam sociais, seja de liberdade, seja democracia. E para uma melhor democracia, para ter mais direitos, para garantir o que já temos, há uma frase que provavelmente o Daniel já utilizou mais vezes do que eu, mas eu sinto-a, sempre muito mais do que ele se diz é mais vezes, e tenho que dizer, a luta continua.
Pronto, e nós vamos agora falar de Marcelo Rebelo de Sousa, que esta semana falou da rivalidade imprevisível.
Para nossas alegrias.
Não é da, não é da rivalidade, pronto, da ruralidade.
Não podemos acabar já.
É que caiu-me aqui uma coisa por dentro.
Já lá vou apanhá-la.
Não, falou da ruralidade imprevisível de Montenegro, da orientalidade lenta de António Costa e também falou de reparações às antigas colónias.
E da PGR.
E da PGR. Luís Pedro Nunes, por onde é que queres começar?
Quero começar...
É difícil,
não, porque se pode tudo agregar no seguinte. Neste 2024, quem não é da geração Z tendencialmente terá dois tipos de discurso. Há um discurso social e tem um discurso que reserva para os amigos onde pode falar livremente, porque hoje há coisas que não se podem... Enfim, há coisas que se tem para o seu círculo íntimo.
Na realidade, policiar, tudo o que estava aqui a
policiar, porque já temos hoje. Alguns anos, as ideias, as palavras mudaram, os conceitos, tudo, tudo mudou. Marcelo também deveria pensar dessa forma, e constatamos que não só Marcelo não percebeu que há que ter cuidado com as palavras e que mesmo certos conceitos hoje estão já muito além daquilo que ele possa imaginar que sejam, como por exemplo essa coisa das compensações. Isso está já muito para além do que ele pode imaginar, por exemplo, no Brasil. E reserva as confidências, não para os amigos, mas para uma sala cheia de jornalistas internacionais. Portanto, para o mundo inteiro. Eu vou passar ao lado da história do oriental lento, quer dizer, mostra logo o quão desbragado e sem sentido, porque oriental
nunca conheceu um vietnamita
e lento, quer dizer, mas o que é isto?
Tem que conhecer mais vietnamita.
Ou falar em rural para descrever.
Espinha essa aldeia.
O que ele foi fazer foi, sem que a sociedade portuguesa tenha discutido, esteja preparada, tenha feito o mínimo de auto-reflexão sobre o tema, que ainda esteja completamente iludida com o seu passado, tenha uma extrema-direita à espera desta temática, ele vai destapar a caixa de Pandora de reparações históricas, apagar. Ora, o que acontece? No dia seguinte, o Correio Brasiliense, que estava lá, diz assim, não coloca a coisa sobre como Marcelo imagina que ia sair, quer dizer, os massacres do Iriamu ou qualquer coisa que se tem que falar e tal. Assim, não, o Correio Brasiliense titula: Presidente de Portugal se desculpa por escravidão no Brasil. Temos de pagar. Porquê? Porque o Brasil está para lá já há muito disso. A colónia Brasil...
Como é normal,
o Brasil colónia foi um tempo de ladruagem e genocídio dos portugueses, ponto final. Portanto, há que pagar. E, portanto, e depois diz assim logo na entrada do texto, ele comparou o novo premier a um caipira e admitiu o rompimento com o filho, que vive no Brasil.
Isso é brasileiro, até não sou.
E depois, claro, que fala logo a seguir, diz assim...
Chegou a hora dos portugueses repararem as ex-colónias pela exploração exacerbada e pela escravidão, mais de 6 milhões de africanos traficados para o Brasil. Como é que se vai resolver uma questão destas, meu Deus, sem discutirmos isto entre nós? Ora, isto foi uma nova frente que abriu para o Chega e que tem, e que é apetitosíssima e que tem e que vai ter adesão, quer dizer, não temos vergonha. Viram aquela figurinha que o André Ventura fez na Assembleia da República? Isto é altamente eficaz em vídeos, em discursos, em propaganda, a ideia de que não se deve ter vergonha da história, de que não cederemos a pagar coisa nenhuma. Marcelo Rebelo de Sousa cometeu um dos grandes erros da sua presidência, fez um desfavor a Portugal neste jantar em que falou 4 horas. Mas como é que se fala 4 horas perante jornalistas internacionais sem ter o mínimo de cuidado? É óbvio que tinha que dar. Podia dar e deu a geneira da grande. Pedro? E a questão que nem dou todo de barato a história do rural e do lento oriental é sinal que não percebe como é que a linguagem evoluiu e o cuidado com os termos e os conceitos em que vivemos hoje em 2024.
Pedro? Eu não consigo entender o que está a acontecer com o Sr. Presidente da República. Eu, como aqui disse várias vezes, fui um grande apoiante, continuo a ter muita consideração e muito respeito por ele, mas o que está a passar ultimamente com o Sr. Presidente da República é altamente confrangedor. Confrangedor. Eu nem vou por pudor falar daquela história da família, enfim, é um tema que eu não vou tocar. E também me parece, quase face à gravidade do que o Sr. Presidente da República tem falado, não vou dar especial, e nem acho que seja especialmente grave, estas considerações pouco felizes e pouco dignas de um Presidente da República sobre os orientais lentos e sobre a ruralidade. Porquê? Porque eu acho que provavelmente o Sr. Presidente da República tem muitas saudades de ser comentador, porque aquilo são frases de comentador. Bem, eu mesmo como comentador não as diria, mas percebo que um comentador mais atrevido, digamos assim,
mais colorido,
queira dar mais nas vistas, faça aquele tipo de considerações. Eu acho que nem um comentador deve dizer aquilo. Portanto, logo critico. O meu problema são dois, digamos assim, e que vêm, que são de uma gravidade extrema. O primeiro, já aqui foi falado, Daniel até falou bastante dele, na altura não, que foi aquele comentário sobre a Operação Influencer. Aquilo é de uma gravidade estranha, fazer uma graçola quando está em causa um problema terrível de funcionamento das instituições. Quer dizer, não era a melhor forma de abordar um problema. E depois, esta questão das reparações e das indemnizações. Bom, eu não vou dar a minha opinião sobre qual é que acho que se devem haver ou não devem haver indemnizações, como é que isso deve funcionar. Eu não estou de acordo com o Presidente da República, isto levava tempo para explicar, acho que a história é feita de coisas boas e de coisas más, poderíamos falar sobre isso, mas não é o tempo para eu dedicar a dar a minha opinião sobre isto. O que é muito grave é, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da República ter caído ou ter fomentado uma guerra cultural que de facto não existe na nossa comunidade. Ele está a ajudar, de uma maneira extrema para um lado, a que os da outra extrema, como disse o Luís Pedro, aproveitem este tema. Isso é terrível, porque isso ainda cria mais trincheiras numa sociedade que já está suficientemente entrincheirada e que não convém nada que esteja. O segundo é, enfim, também terrível. Como é que é possível um Presidente da República ir ter este discurso quando não houve debate nenhum, como disse o Luís Pedro, não houve debate nenhum, não há posição nenhuma com o governo, não há minimamente um consenso. Quer dizer, este tema não podia, de forma nenhuma, ser abordado com esta leviandade. Isto é uma leviandade, uma infantilidade absoluta e extrema. Isto não são maneiras de tratar um assunto, particularmente num país estrangeiro. Quer dizer, e eu fico muito preocupado, porque se há altura em que nós precisávamos de um Presidente da República que tivesse com grávidas, que fosse muito respeitado, nós vemos o Presidente da República a dar todos os sinais para que, não é uma ou duas forças políticas, é para que as forças políticas não o respeitem. Isto é de uma gravidade enorme.
Claro.
Bom, é grave. É engraçado, nós dissemos o Marcelo, não dissemos o Presidente da República, porque achamos que o Marcelo e o Presidente da República às vezes se separam. Há ali uma dualidade inquietante. Mas é que eu acho que o Marcelo, o antigo comentador, não teria proferido... Era muito mais diplomático e muito mais inteligente do que isto, porque isto tem... isto é brutal, estas declarações são brutais. E o antigo Marcelo, que é um homem inteligente, todos sabemos, jamais teria preferido este tipo de coisa numa televisão.
Eu acho que não.
Não ouvi processar este tipo de pensamentos quando ele estava na TVI. Portanto, é estranho. Mesmo que esta conversa fosse off record, normalmente são, portanto, não sei se o Correio Brasiliense deveria ter publicado alguma coisa.
Estas não está conversas, gravado, não estou a ouvir.
Estão, gravaram, pois, gravaram e, portanto, não era off the record.
É
não,
sei, móvel, é mais
não sei se foi acordado que fosse off the record. Quando é off the record, não deve ser publicado, mas enfim, hoje isso tudo foi deitado.
Jantar com a comunicação social,
e ali,
já era off the record.
Simultaneamente, sim, mas eu lembro-me que Soares teve conversas off the record com jornalistas estrangeiros.
Não é com jornalistas, mas é com um jantar inteiro.
Com jornalistas estrangeiros, num jantar ou num almoço, e se era off the record, na altura era off the record, era um ponto importante para um jornalista não publicar nada que tivesse sido dito num almoço confidencial. E se o off the record foi abolido, acho mal. Mas não sei, porque o jornalismo hoje também está muito diferente. O que é importante aqui é que ele conseguiu ser, ao mesmo tempo, woke e anti-woke no mesmo discurso, o que é extraordinário.
É.
Foi absolutamente woke na questão das reparações.
Só falta vamos devolver dinheiro
das indemnizações.
Aos orientais.
Foi muito mais além daquilo que qualquer país colonial tem dito sobre o que quer que seja de reparações, mas muito mais além. E no discurso anti-woke fez aquilo que se chama racial profiling, que é, fez um perfil racial do primeiro-ministro António Costa, que não é grave no sentido, mas os asiáticos não são lentos,
é só
ignorante, tem que ir ao Vietnã para perceber o que é a lentidão vietnamita, enfim, ganharam uma guerra aos americanos, são muito ágeis.
E chamar rural ou outro?
E rural. Pois, é engraçado, porque depois houve gente, os comentadores, a tentarem explicar, caíram na armadilha, que Espinho não era rural. Isso não tem importância nenhuma, porque a ofensa, nós não estamos a defender Montenegro dele ser de Espinho, quer dizer, a ofensa é para o mundo rural, as maneiras do mundo rural. Os povos dos camponeses, que era outra categoria que eu achava que já não estava representada, são manhosos e são estranhos e não sei o quê, e são imprevisíveis. Bom, eu tenho afeto por Marcelo Rebelo de Sousa, já escrevi coisas terríveis sobre ele e sobre coisas que ele diz destemperadas. Eu acho que ele é um homem muito só neste momento. O poder dá uma enorme solidão. Ele tem uma longuíssima carreira política e essa carreira, sobretudo este último cargo, e é doloroso pensar que ele teve de cortar relações com o filho, ou que o quis fazer, isolou-o ainda mais. O Palácio de Belém é um lugar muito solitário, a não ser que se leve para lá uma grande família. Não foi o caso dele. É um lugar extraordinariamente solitário e, portanto, ele conversa e esquece durante as conversas do tempo e do lugar dessas conversas. E isto pode ter este desfecho dramático sobretudo para ele, porque na questão das as denominações e aquilo que ele disse sobre o primeiro-ministro hoje e o primeiro-ministro antes, são extraordinariamente desagradáveis. Mas o tema das reparações e indemnizações é uma ferida aberta para os portugueses. Nunca será uma ferida fechada. E, portanto, ele ontem, quando comecei a receber mensagens no meu telemóvel, a pensar, aconteceu algum acidente, alguma coisa grave, as pessoas estavam a comunicar entre si, a dizer, está doido. E, portanto, ele perdeu a autoridade, perdeu discernimento, famoso lá da
Cunha. Muito bem, para
perdeu,
terminar.
Dizendo, perdeu discernimento, mas perdeu sobretudo a autoridade que nós achamos que ele deve ter neste momento crítico da democracia portuguesa e da governação portuguesa. E se perdeu audiência. Pessoas que tinham respeito por Marcelo Rebelo de Sousa, com o tema das indenizações, Daniel, e das reparações, e do modo como ele verbalizou esse tema, perderam completamente o respeito e ficaram contra ele.
Daniel.
Bem, há qualquer coisa muito perturbante nisto, porque... Ou seja, o Presidente da República estava a falar com jornalistas estrangeiros, não é? Estava a falar com pessoas que lhe fossem próximas de alguma forma.
Sim, sim.
Não há... O disparate é tão grande que é impossível isto corresponder a qualquer tipo.
Só dizer, na gravação houve-se... Estou a falar do Montenegro e há uma brasileira diz assim... ele é de Santarém, não é? Ver o nível de...
Portanto, não há aqui tática nenhuma. Porque
desrespeito total.
Há um acumular tal de disparates nisto que não há tática nenhuma. Aqui, desde falar do corte com a família, para se safar da questão das gêmeas...
Sem pensar.
O que é que nós temos a ver com isso?
O que é que os jornalistas estrangeiros têm a ver com isso?
Então, os jornalistas estrangeiros... já não vou falar também do paternalismo classista da conversa do Lento Rural... E a história do oriental que a Reuters começou logo a recolher, porque isto para alguns...
O rural é imprevisível. Não, o rural não é lento, é imprevisível.
Imprevisível. Mas também era lento. O outro também era lento. Aquilo depois... A Reuters andou logo a história do oriental, porque isto para outros países é... O Presidente da República de Portugal disse mesmo isto. A história das compensações...
O país é ex-colonial.
Eu não acho que a gente não deva debater as compensações por causa do Chega. Não faltava mais nada que o Chega disse debates. Agora, é um debate que não pode ser feito com ligeireza, caso contrário, fica envenenado. É um debate até bastante interessante, mesmo que não seja para chegar a conclusão nenhuma. Mas... Não deve ser envenenado. Não deve ser. E Marcelo,
não
evidente.
É um debate que seja necessário neste momento.
Mas eu não tenho.
Está bem, mas é leviano.
Tem que se fazer um debate com seriedade.
Eu também acho que não é altura.
Antes de bater com compensações, deve-se debater.
Acho que percebes quem é que ganha com
debater
o debate.
Passado.
Eu não quero desenvolver isso, porque senão tinha que fazer uma intervenção inteira. Porque depois,
sim, isso é tema.
Nós, quando falamos de compensações, há muito tempo. Há a história das devoluções das obras.
Seja o que for.
Há um milhar. Eu não quero.
Não,
se vocês falam, eu vou falar e ocupo o resto do espaço todo a falar deste tema, que até é um tema que eu acho bastante interessante, porque nós temos um olhar completamente desviado, nós temos imensas certezas, e depois quando falamos com os outros países, a coisa não é bem assim, ou a forma como olham para nós. Calhar devíamos começar a ouvir os outros, também tem interesse.
Exatamente.
A história que ninguém aqui falou, que é da Procuradora-Geral da República, de dizer que foi maquiavélica, pior.
Ele negou depois.
Negou, mas nós não ouvimos o áudio, portanto, não negou, mentiu. Mentiu, disse que não tinha falado uma coisa, nós temos um áudio, ouvimos um áudio e disse.
Aliás, não
falou.
Cumprimentou.
Se calhar nem se lembra, falou, que é mais grave ainda.
Hoje não a cumprimentou.
Pois não. Se Marcelo Rebelo de Sousa tem alguma coisa para nos dizer sobre este assunto, se calhar devia dizer, mas era a sério. Se há qualquer razão para ele dizer isto, tendo em conta que causou uma crise política, então diga, mas diga a sério. Eu costumo dizer isto, porque até tenho estima por... É assim que se diz, não é? Estima por...
Não, porque a tens mesmo.
Tem mesmo. Sei. Marcelo Rebelo de Sousa, custa-me dizer isto.
O país tem.
Mas é evidente que ele não está em condições. É evidente que Marcelo Rebelo de Sousa, por uma razão ou por outra, não vou desenvolver porque não sei, não está em condições de cumprir. Isto tem um problema. O facto de isto não ter sido... Isto foi um escândalo, foi um tema do dia. Mas não foi como seria um escândalo brutal de ocupar uma semana inteira de debates. O que é que se passa? E não foi, porque ninguém... Estamos a chegar a um ponto em que ninguém leva a sério Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu acho também que ninguém quer contemplar essa hipótese.
É porque ninguém leva a sério.
Ultrapassou tudo o que aconteceu.
É porque ninguém leva a sério.
Isto foi tão grave que deixaram cair.
Nós temos um sistema semipresidencial. Mais parlamentarista, felizmente. Cada vez mais parlamentarista, felizmente.
Foi a razão.
Mas com esta composição da Assembleia da República, o Presidente tem especial importância. Eu não tenho a certeza... Se esta crise teria acontecido com outro Presidente da República, esta política que tivemos, ou com o Presidente da República de outra fase, da fase anterior. Sim. Há uma coisa que eu tenho hoje completa certeza, que o Presidente da República vai ser um problema para a crise que vem aí, que há de vir, e eu não sei como é que podemos ajudar Marcelo Rebelo de Sousa a acabar o seu mandato com alguma dignidade. Não sei se sequer isso é possível ainda.
Muito bem. Temos literalmente um minuto para cada um para falarmos das listas de candidatos às europeias. Pedro, podes começar já.
Pois, vai ser muito rápido, mas para mim, o Sebastião Bugalho, pessoa que eu aprecio, de que gosto e que eu aqui debati várias vezes, nunca, para mim não me surpreendeu ele aceitar. Ou seja, o Sebastião nunca escondeu as suas ambições políticas, nem as suas inclinações políticas, e estava só à espera de uma oferta para poder saltar do comentariado para a política. Portanto, por aí, tudo bem. Não é novidade para rigorosamente ninguém, nem nunca foi. Agora, o que me impressiona nesta escolha de Sebastião Bugalho é um partido que já teve Pacheco Pereira, Paulo Rangel, pessoas com muita experiência, com muita vida, que é uma das coisas que falta, muito me custa dizer isto, do Sebastião Bugalho, o PSD ter escolhido o espetáculo, ter escolhido a notoriedade em prol, contra
Luís Pedro,
a experiência política, profissional e pessoal.
Bom, eu não percebo. Número 2, acho que faria sentido, não sei se faria sentido, ou número 3, cabeça de lista, também não consigo perceber. E aliás, que notoriedade tem o Sebastião? Tem nas televisões de cabo, quem
é
que conhece
é
o Sebastião?
É da nossa bolha.
Quem é que conhece o Sebastião para
Marta
além da...
Marta Temido tem muitíssimo mais notoriedade.
Mas também a Marta Temido, não sei que ideias é que ela tem para a Europa, a não ser ter sido uma ministra simpática na pandemia. Os outros partidos têm bons candidatos. Até o Chega foi buscar um professor universitário que vai arruinar a sua carreira.
Mas está em segundo, não é? É o segundo.
O Tanger é o primeiro.
O Tanger é o que é o primeiro. Não, o Tanger é o primeiro.
O Tiago Moreira de Sá é o segundo.
O Tiago Moreira de Sá é o segundo.
Eu pensava que era o Tiago.
Não, o primeiro. Os outros vai ver a
os outros partidos, até a Catarina, até o Coutinho Figueiredo, até o João Oliveira, que são bons candidatos. E o PS e o PST não percebem a importância fundamental destas eleições europeias, que são fundamentais para a sobrevivência da Europa.
Eu tinha outras coisas para dizer, vou ficar só num dos pontos, que é, há uma nova casta na política, que são os comentadores, que usam o comentário como antecâmara para o comentário tornou-se uma antecâmara para chegar ao topo político do Estado, porque a televisão consegue dar ideia de proximidade e de ideia de visibilidade, o que significa que as empresas de comunicação social, que não seguem as regras dos partidos, nem são descortinadas como os partidos, fornecem ao eleitor uma espécie de ementa do que é a sociedade civil que as pessoas conhecem, que é o que vêem na televisão. E, portanto, significa, eu já usei esta expressão aqui, que nós estamos a substituir a partidocracia de que tanto nos queixamos por uma mediocracia que é ainda pior. E em que o currículo político é desprezado, como se fosse cadastro, e a fama é privilegiada como se fosse experiência. Não é. Fazer comentário político e dar opiniões não é experiência política e fala aqui por nós todos. Nós, aqui...
Sou o ministro do Caraças em potência.
E, portanto, e devo dizer que estas duas confusões vão criar um enorme problema à democracia e à comunicação social. As pessoas têm que perceber o que é que estão a ouvir, e eu não tenho nenhum problema com comentadores de partidos políticos.
Sim.
Não, nenhum. É que o comentário político não pode continuar a ser a antecâmara para fazer aquilo que antes fazia no trabalho cívico ou no trabalho partidário. Ou nos
e
dois.
A promiscuidade é já tóxica. É tóxica, não há a menor dúvida. Dito isto, acho que os dois cabeças de lista... Acho, a do PS, não compreendi porque é que foram arredadas pessoas que tinham dado provas no Parlamento.
Todas?
Todas. Não percebi. E não percebi a escolha de Marta Temido. É uma boa notícia, porque assim não é candidata à Câmara Municipal. Mas nunca ouvi Marta Temido dizer uma única... É uma boa notícia.
Eu não
dizer
concordo
uma
Marta
coisa
Temido.
Sobre a Europa. Não, eu acho
não
que foi uma peça ministra, portanto, não é por ter estado durante a pandemia que isso vai fazer dela uma grande deputada europeia. Sebastião Bugalho, além de saber debater, sabe bater, mas não foi por isso que ele foi convidado. Eu sobre isso tenho uma teoria diferente. Eu acho que Luís Montenegro quis neutralizar alguém que podia dar-lhe embaraços no futuro e que podia ser muito perigoso para ele. Porque eu acho que Sebastião Bugalho está muito mais perto de Pedro Passos Coelho do que de Luís Montenegro. E nós não sabemos o que é que vai acontecer dentro do PS.
Não sei, já ficou.
E, portanto, dentro daquele maquiavélico, não, essa era a procuradora, eu acho que Luís Montenegro sabia muito bem o que estava a fazer.
Muito
não
bem.
Quer dizer que Sebastião Bugalho não possa tornar-se um bom deputado europeu, porque é inteligente,
sair, meus caros.
É inteligente, é culto, lê livros e vai aprender
muito
depressa.
Bem. E como todos os comentadores dizem,
Eu sou amigo do Sebastião.
Muito bem. Comecei com palavras também, de Chico Buarque.
Não interessa.
Vamos
agora
embora com palavras e música de Chico Buarque. Em 1975, ainda o Brasil estava sob o jugo da bota pesada da ditadura militar, ele mandava-nos um abraço e à nossa revolução. E é com isso que vamos embora. Voltamos para a semana.
Faz em festa, pá. Fico contente enquanto estou ausente. Guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Lá faz primavera, pá, cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim.